Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Entrevistado de hoje é o professor Reginaldo Moreira. Como a gente já adiantou antes do intervalo, nós passamos por um episódio que deixou a cidade de Londrina envergonhada nacionalmente. Uhum. Envergonhada porque eu estou sendo muito educado neste momento. Mas o episódio que se referia à jogadora Tiffany num campeonato de vôlei, a Copa Brasil de Vôlei, jogos finais do campeonato, oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei, e nós tivemos uma grande demonstração de preconceito e aflorou uma legislação que já estava aprovada, que tentaram fazer aplicar, mas já estava aprovada. Sim. E aprovada por grande maioria na Câmara. Qual é a avaliação que pode ser feita desse episódio e especificamente dessa legislação?
Bom, essa legislação, primeiro, que é inconstitucional, por isso que... Então, existe uma inconstitucionalidade em nome de uma moral, em nome de uma ideologia, ou em nome de uma plataforma de campanha, que eu acho que passa mais por aí, de pessoas de direita e extrema-direita que ocupam espaço no poder e querem interferir, e se elegem, inclusive, falando contra o mimimi LGBT. QIAPN+. É pauta, não só aqui em Londrina foi esse episódio, mas a imensidão de projetos contra trans que existe no Congresso Nacional é gigante. Então é uma pauta em questão de um moralismo, de um conservadorismo, em nome de uma família tradicional, como se LGBTs fossem uma ameaça. Né? E sendo que não tem nenhuma ligação direta. Então me parece, Ayub, que neste caso e em outros, né, que essa mesma Câmara também tentou impedir a participação de crianças na parada LGBT aqui de Londrina, por exemplo, né? Então, se você não educa a criança para a diversidade, você educa essa criança para quê? Viver?
Para o preconceito.
Para o preconceito e uma bolha, né? Porque que bolha é essa que essa criança vai viver? Existem crianças, inclusive trans, existem crianças LGBTs, né? E às vezes no seio dessas próprias famílias que não querem enxergar, né? Quando você conversa com LGBTs, existe um processo de fuga dessas famílias para poder sobreviver quando não adoecem, quando não morrem, quando não se suicidam de insuportável que fica as suas vidas. Então, o que existe ali por trás dessa lei e por conta desse moralismo ali é a negação de existências, né? Quando você nega o direito de existir para pessoas... seja elas quais forem, né? No caso a gente está falando de pessoas LGBT, no caso trans, né? A gente pensa hoje o Brasil é o país que mais assassina, que mais mata pessoas trans no mundo, pessoas que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Esses índices já têm 15 anos computados, né? E a gente está ali no topo de assassinato, né? Então são vidas que são ceifadas, impedidas de viver. Uma pessoa trans hoje tem uma expectativa de vida de 35 anos, se for uma pessoa trans, travesti, branca. Porque se for negra, é de 28 anos. Então, a gente está falando disso antes de qualquer coisa. Né? Por trás dessa lei existe a negação de existência. Né? As pessoas estão morrendo. Por que não fazem uma lei... Né, para garantir a vida de pessoas LGBT na cidade, a segurança de pessoas trans na cidade, né? Não na proibição que elas não possam jogar um campeonato aqui, que foi vergonhoso, né? O STF precisar interferir em questões como essa. Mas eu queria fazer um parêntese aqui, neste caso específico da Tiffany, que foi muito bonito ver quando a Tiffany chega na cidade. Ela foi recebida pela Frente Trans Londrina, que é um movimento de ativistas aqui, com flores. Eles levaram um ramalhete de flores, simbolicamente, até para se desculpar em nome da cidade, né? Porque existem outras pessoas trans que vivem aqui, né? Que moram aqui e que têm direito à cidade e ao esporte, à competição, a qualquer coisa que desejem, né? Então, acho que foi bastante bonita essa atitude da Frente Trans e também para receber essa jogadora, que eu imagino o quão devia estar má impressionada com a cidade, né?
Não só ela, como toda a equipe. As equipes, né? As adversárias também ficaram...
Porque é um absurdo, né?
E nós estamos falando de uma situação, você está falando da recepção, de como foi recepcionada, como as pessoas da cidade foram. Mas também é preciso dizer, reforçar, e com perdão da redundância, reafirmar que muita gente na cidade não concorda com essa postura da tal vereadora.
Sim.
Como é essa questão? Como é o apoio que você sente que os seus projetos recebem, tanto dentro quanto fora da UEL?
Olha, a gente tem recebido, nunca tivemos problema nenhum, nem com idosos e nem com LGBTs fora da UEL. E dentro da UEL, tem conservadorismos também, né? Mas não é só conservadorismos que a gente tem. Alguma implicância com linguagem inclusiva de gênero, quando esse projeto foi escrito, né, e ficou num debate se pode usar ou não pode usar a linguagem inclusiva de gênero, e tentando também esquecer que o uso do todos e todas, o as do todos, é uma linguagem inclusiva de gênero, já admitida socialmente, né? Numa língua portuguesa, que foi uma língua imposta para a gente, porque a nossa língua dos povos originais, quem morava aqui antes dos portugueses chegarem
e
invadirem esse território, eram indígenas. A língua portuguesa não é a nossa língua mãe, né? Ela foi imposta, né? E aí vem um puritanismo com língua portuguesa, sendo que essa língua portuguesa nossa, que é uma língua brasileira, ela foi incorporando a língua indígena, a maioria das palavras e nomenclaturas são indígenas, não deu para apagar, né? Nós incorporamos a língua africana, nós incorporamos a língua estrangeira, nós estamos cheios de terminologias do inglês, né, norte-americano. E aí, quando a gente vai falar de pessoas não binárias, é o grande problema. Ah, essa é a questão. Então a gente percebe que nem é a questão da linguagem, né? É uma questão de preconceito, de novo, a gente recai sempre sobre as mesmas questões. Há existências, né? Existem pessoas não binárias, elas existem, estão podendo se manifestar como não binárias, querem ter direito a ser chamadas, né? Então, o que a gente teve ali foi eu não sei nem se foi um preconceito, mas um momento de esclarecimento, também essa palavra é ruim, né? Mas de explicação para as pessoas que não entendem o uso da linguagem inclusiva de gênero. Então você tem que parar algumas vezes para dar algumas explicações para que as pessoas se adequem ou na legislação para que as pessoas respeitem, né?
Aproveitando esse ponto de esclarecimento... O que é que significa essa sigla? Que todo mundo fala.
LGBTQIAPN+. Essa sigla ela vem modificando durante anos do movimento social, né? Antes ela era GLS, que era gay, lésbicas e simpatizantes, ficava num pacote só. Depois ela foi se ampliando conforme as identidades de gênero também foram se multiplicando nessa diversidade. E tem um mais aí, né? Então, LGBTQIAPN+, vamos aí, me ajudem, L de lésbicas, e foi uma reivindicação das mulheres aparecerem na frente, porque antes era GLBT, e aí elas reivindicaram que o L chegasse antes.
G
de gays.
B
de bissexuais.
T
de transexuais, transgêneros e travestis.
Q
de queers, que são corporalidades ali que não se encaixam nas classificações dadas de gênero.
E?
Intersexuais.
A?
Assexuais.
P?
Pansexuais.
N?
Não binárias.
E mais?
Mais, porque a gente também não vai fechar, pode ser que surjam outras que não se encaixem em nada. A própria nomenclatura queer, quando ela é colocada na sigla, é até estranho, porque o queer é aquele que não se encaixa nas classificações dadas até hoje, né? O queer é aquele que não se reconhece nessas classificações ainda, porque é uma gama, uma diversidade de identidades e que pode até surgir outras, né? Então, o mais é sempre pensando em contemplar aquelas que não estão contempladas ainda.
Voltando um pouquinho no começo da nossa história, um dos projetos é o Cine Diversidade.
Sim, sim.
Explica um pouquinho melhor para a gente o que faz, como que é feito, como que as pessoas podem acessar. Já foi dito que é gratuito e tal, mas que mais pode ser dito desse projeto que tem tanta repercussão, inclusive, eu ouso dizer, mais repercussão fora de Londrina do que dentro da cidade?
Olha, primeiro que a produção toda ela é feita por grupos e parcerias. Então, nada é feito pelo professor ou por duas ou três cabeças, né? A gente sempre fecha parcerias, né? Então, ou parceria com os movimentos sociais ou com quem está produzindo cinema na cidade. Então, tem sempre um grupo que vai pensar com os estudantes que fazem monitoria, os estudantes dos cursos da UEL que participam dos projetos de extensão. A gente pensa junto, né, qual filme. E nós pensamos juntos em quais as pessoas que nós vamos convidar para conversar na roda após o filme, né? E dentro desse espaço que está sendo o Sesc Cadeião. Uma marca para mim muito grande, quando a gente fecha a parceria, e já é 3 anos que a gente está dentro do Sesc de Londrina, que ali o Sesc Cadeião, como o próprio nome diz, era a cadeia municipal. Ali as travestis da cidade, principalmente, mas os desocupados, os LGBTs, mas as travestis principalmente, elas foram presas, né, historicamente. As celas estão ali. Eles têm 2 celas para as pessoas visitarem ainda dentro do Sesc Cadeião. E hoje as travestis são convidadas para ir lá conversar a respeito de filme. A gente exibe filme e chama para falar sobre. Então, é quase que uma reparação histórica, né, dentro do mesmo espaço, né, daquilo que as antepassadas sofreram e agora elas estão podendo ocupar esse espaço de uma outra maneira, né? Então, esse filme é exibido lá. Quem quiser chegar, é só chegar. Assistimos ao filme. Ao final, tem essa roda de conversa para quem quiser participar, né? Geralmente as pessoas ficam e conversam sobre o tema, porque é mais fácil, Ayub, falar sobre o tema a partir do filme do que às vezes você falar sobre o tema e falar do teu problema, né? Você falar do teu problema na história do personagem é mais fácil. Então isso permeia todo um debate, é muito diverso, e a gente conversa a respeito disso, e se encontra, e se reconhece, e se acolhe. Então, é um espaço promotor de saúde, antes de qualquer outra coisa, né? E a saúde de uma maneira integral, que inclui, inclusive, a cidadania, o direito à participação na cidade, a ocupação daquele espaço, né? E fora dali também. Então, este é o Cine Diversidade, né? Um espaço gratuito para receber as pessoas que queiram e estejam abertas a conversar sobre. Não só LGBTs, as pessoas que queiram conversar sobre, né, essas questões. Ou assistir a esses filmes. Também tem gente que assiste ao filme e vai embora, não tem problema, né? Mas a possibilidade de você abrir um espaço de conversa, né, pela tela ou na pós-exibição, é um ganho incomensurável, né? Que não está aqui dentro da universidade, né? Está lá no centro da cidade, né? Está dentro de um espaço cultural e abrindo diálogo sobre essas temáticas. Então, isso a gente não consegue muito medir, mas eu me lembro de uma das sessões, um garoto, e era um jovem, né? E que dizia na roda que ele se sentia muito sozinho, né? E aí, ali, tinha dado um clique nele, que ele não era o único que existia na cidade. E tinha feito toda a diferença para ele participar daquela sessão. Né? Reconhecer que existem outras pessoas que passam pelas mesmas questões e que você fecha alianças possíveis, outras amizades, outras familiaridades. Então é um espaço de cuidado, eu acho que acima de tudo, de cuidar uns dos outros e debater temas tão ricos, tão importantes para as pessoas que lá aparecem.
Professor, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa.
Passou
o tempo
rápido.
Passou muito rápido, mas fica aqui o convite para, em uma outra oportunidade, a gente continuar a discutir esses temas tão ricos e importantes. A UEL e o Direito à Cidade fica por aqui. Voltamos no próximo sábado, às 11 horas da manhã, sempre com reprise na segunda-feira, às 8 horas da noite. O programa estará disponível no Spotify como a UEL e o Direito à Cidade. Um agradecimento especial ao nosso técnico, o Lopes, que está aqui sempre presente com a gente. Até.
Obrigado pelo convite.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate.
É um vulgo negro dito, negro dito, cascavel.